Olá, meu amigo médico empreendedor, minha amiga médica empreendedora, seja muito bem-vinda a mais um episódio. A gente está aqui para te ajudar a expandir sua mentalidade, trazer para você conceitos, ideias, mentalidade, sentimentos do que pode fazer você chegar no próximo nível. Eu estou aqui hoje com uma grande médica empreendedora, na minha visão, vou perguntar para ela se ela considera assim também, que tem uma história belíssima de vida. E nós estamos aqui não só para aprender o que que ela faz, mas, sobretudo, como ela enxerga as coisas, qual é a mentalidade dela, qual é a contribuição que ela pretende deixar para o mundo. Não sei se você acredita nisso, mas a melhor maneira da gente aprender é por modelagem. Você observar, perceber, usar a sua intuição para entender como funciona a mente de uma pessoa que cresce, que prospera, que chega num nível que pouca gente consegue chegar. Então, hoje eu tenho a honra, privilégio de receber aqui diretamente de Lages, Santa Catarina, doutora Inês Gullit. Muito obrigado, Inês, por ter aceitado esse convite, estar aqui com a gente hoje. E eu já vou começar com uma pergunta confrontadora. Você pode ficar à vontade para você se apresentar também, mas eu queria te confrontar. Você se considera uma médica empreendedora, normal, nada demais? O que é que você diz sobre isso?
Bom dia, Neto. Prazer enorme estar aqui contigo, uma pessoa que eu admiro e que eu tenho como exemplo, né, como modelo também para seguir.
Muito obrigado.
Eu acho que primeiro a gente tem que entender o que é ser empreendedor, né? Se a gente for colocar no dicionário, a gente vai ver que empreendedor é aquela pessoa que faz algo novo, mas não só isso, não é só fazer algo novo, é fazer algo novo que vai beneficiar algum segmento ou a sociedade como um todo. Então, se a gente, voltando à pergunta que tu me fez, né? Se eu me considero empreendedora, e se a gente for pegar esse conceito que tem no dicionário de empreendedor, sim, eu me considero empreendedora. Porque ao longo da minha vida eu fiz várias coisas que transformaram a vida de muitas pessoas.
Eu achei interessante você falar ao longo da minha vida. Então vamos entender essa jornada. Me fala um pouquinho como foi que tudo aconteceu, Inês.
Então, Neto já sabe um pouquinho, né? Mas talvez quem esteja nos assistindo e ouvindo, não. Eu venho de uma família muito humilde do interior do Rio Grande do Sul, de pequenos agricultores. Na minha família, ninguém, absolutamente ninguém, até eu, tinha feito mais do que a quinta série do ensino
São
fundamental.
descendentes de alemães, sua família?
Isso, eu ainda falo tudo em alemão, com
Ah, é?
minha mãe, com
Que
meus familiares,
legal!
sim. Então, nunca ninguém tinha estudado. E eu vi os meus pais trabalhando de segunda a segunda, acordando 5 da manhã, sem feriado, sem nada, trabalhando pesado, muito mesmo. E chegava, entrava ano, saía ano, e a gente não tinha condições financeiras. Para você ter ideia, a gente nunca teve um carro. E eu me lembro de um final de ano que a minha mãe queria comprar um sofá e não tinha dinheiro para comprar o sofá. E aquilo me impactou muito. Eu pensei, poxa, meus pais trabalham tanto e a gente nunca tem condições de fazer nada, né? Viagem, a gente nem sabia o que era viajar, né? E aquilo ficou na minha mente e eu pensei, não, o meu futuro vai ser diferente e eu vou ter um futuro diferente para poder ajudar a minha família, os meus pais a terem também uma velhice depois diferente. Então, foi isso que me motivou, ter um futuro diferente que eu estava vendo ali dos meus pais e de toda a minha comunidade onde eu morava. Né? E eu sempre tive o sonho, então, desde a segunda série, eu vou falar a importância dos professores. Na segunda série, a professora pediu para fazer um texto sobre o que que a gente gostaria de ser quando crescesse. E eu, nesse texto, coloquei que eu ia ser professora e médica. Imagina eu morando lá no interior,
Quantos anos?
segunda série, 7 anos, 8 anos, lá no interior, uma miséria total. E a professora não riu de mim. Era uma classe multisseriada que a gente estudava primeira, segunda, terceira e quarta na mesma sala. E ela pediu para eu ler em voz alta para todo mundo e ela falou: "Isso aí, vocês têm que ter sonhos, vocês não é porque vocês estão nesse ambiente que vocês precisam permanecer aqui". E ela foi uma das primeiras pessoas que eu convidei para minha formatura de
Que
medicina.
legal, que bacana. E você é filha única?
Eu tenho um irmão que é 14 anos mais velho,
Sim.
que ainda mora lá no interior, trabalha na roça.
É interessante porque a gente sabe mais ou menos como é a mente da maioria dos brasileiros, né? Se fala que o brasileiro gosta de ter um jeitinho brasileiro, de pegar um atalho, né? de ser procrastinador, folgado, se fala isso por aí. E eu queria saber de você como é o jeitinho alemão.
O jeitinho alemão é, se você decide, você vai fazer de tudo para realizar aquilo. Então, naquele momento, na segunda série, quando eu coloquei naquele papel que eu ia ser professora e médica, que aquela professora me incentivou. Depois, quando meu pai faleceu, devido a um descuidado, a gente não tinha dinheiro para pagar médico particular, hospital particular, foi tudo pelo SUS, e houve uma série de coisas que não deveriam ser feitas. Uhum. No dia do velório do meu pai, eu também prometi para o meu pai que eu faria medicina e que nada ia me impedir. Então, acho que o alemão, né, não sei se é da origem alemã ou se é do meu jeito, mas quando a gente decide, a gente decidiu, a minha regra na vida é, você decidiu, você vai fazer.
Uhum. Bacana. É, tudo bem, você foi lá, se tornou médica, né? Você se tornou professora primeiro, depois se tornou médica, foi a primeira médica da família?
Primeira a concluir o ensino fundamental, primeira a fazer, ser professora, uhum. Sim, primeira a tudo.
Bacana. E por que psiquiatria, Inês?
Ah, psiquiatria é paixão, né? Psiquiatria, eu tive um quadro de depressão bem grave no terceiro ano da faculdade de medicina. E na época eu não entendia o que estava acontecendo, eu até pensei em desistir do meu maior sonho, né? Uhum. Que é a medicina. Tive pensamentos, né, de autoextermínio. E um professor meu percebeu que eu não estava bem e me levou para uma psiquiatra. E o trabalho que ela fez comigo foi fantástico. Ela me fez reviver, né? Ela me fez fazer com que eu conseguisse concluir a medicina. Ela me curou, né? De uma doença que até então eu nem sabia que existia, que era a depressão. Uhum. E aí, a partir daquele momento, eu me apaixonei por psiquiatria e comecei, tudo que eu fiz durante o restante da faculdade já foi voltado para a psiquiatria.
Bacana. Então, você vê que é tudo guiado por um propósito, né? Por uma causa, uma coisa muito forte que te move. Mas tudo bem, você foi lá, alcançou seus sonhos, né? Você atingiu a psiquiatria, mas, pelo que me parece, você não quer parar de crescer. Você está sempre visualizando, vislumbrando um próximo nível. Por que que você não quer se acomodar? O que que você acha que acontece na sua mente?
Eu acho que daí a gente volta à primeira pergunta que você fez, né? Quando a gente iniciou nossa conversa, do empreendedor. Uhum. Que o empreendedor, né, ele tem o sonho, né, ele faz ação para realizar esse sonho de fazer algo novo. E isso tem que ser algo benéfico para outras pessoas. Então, quando você me pergunta, as outras pessoas também me perguntam, ah, mas Inês, você já está no teu consultório particular, na tua clínica, tem um faturamento bom, o que, que mais você quer? Uhum. E a pergunta é, ajudar mais pessoas.
Bacana.
Eu acho que quando a gente descobre a nossa missão, o nosso propósito na vida, as coisas também ficam mais claras, de onde uhum. a gente tem que se direcionar, para onde que a gente tem que focar, aonde a gente tem que colocar a nossa energia.
Legal, não é só sobre você, é sobre o outro, né?
Sim.
A gente, se for movido por esse sentimento, a prosperidade, os ganhos, a conquista, ela sempre acontece, né, Inês? Você foi movida por seus pais, né? Você teve como dor o que seu pai e sua mãe vivia, as limitações. Depois se colocou no lugar de outras pessoas que talvez tivessem o mesmo quadro que você e agora você está pensando em outro tipo de público, né? Mas já que a gente chegou nesse tema, né, de empreender, inevitavelmente a palavra prosperidade também entra nesse jogo, crescimento. Você se considera uma pessoa próspera? O que você acha que é prosperidade?
Prosperidade, para mim, remete muito à liberdade. Então, quando eu era criança, eu não tinha liberdade eu tinha liberdade de tempo, né? Mas eu não tinha liberdade financeira, eu não tinha liberdade para viajar, eu não tinha liberdade de cultura. Eu me lembro que durante a infância inteira, ali de primeira a quarta série, eu tive um livrinho infantil. Daí depois eu fui ler a Bíblia, porque era o que tinha para ler. Uhum. Então, para mim, prosperidade remete à palavra liberdade, né? Então, se eu me considero próspera, sim, porque hoje em dia eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade financeira. eu tenho liberdade de tempo, né? Por eu ter o meu consultório, a minha clínica, eu que decido qual horário eu vou atender, qual horário eu não vou atender, né? Uhum. Então, e liberdade também para escolher, né? Viagens que eu vou fazer, cursos que eu vou participar, uhum. ter essa liberdade, para mim, prosperidade anda junto com liberdade.
Uhum.
Então, sim, me considero uma pessoa próspera.
E o que é que você escutava em casa quando criança? Que seus pais são da roça, sua irmã é da roça. O que é que eles falavam sobre dinheiro, sobre ser alguém na vida? Você escutava alguma coisa desse tipo? Não?
O meu pai e minha mãe foram grandes incentivadores. O meu pai, a gente morava... É que a gente contando assim, a gente não tem noção da onde que era, né? Mas era um lugar extremamente humilde mesmo. E um dia eu me lembro que eu falei pro meu pai que, ai, pai, o que, que você acha de eu ser piloto de avião? E ele assim, se tu quiser, tu tem que fazer.
Sim.
Nossa, aquilo ficou na minha mente, assim, nossa, ele tá acreditando em mim, né? E um segundo fato...
Ainda mais uma mulher, né? Porque às vezes existe preconceito, né? E sua família não tinha isso,
não. Né? Meus pais, quando eu tinha 9 anos, me entregaram o dinheiro do rancho do Natal, uma lista, e me mandaram para a cidade para fazer as compras das festas de final de ano, com 9 anos. E aí, naquela compra, eu consegui comprar tudo, sobrou dinheiro e eu ainda comprei um presente para cada um. Então, eu acho que os pais são fundamentais, né, para incentivar a criança. Depois, quando eu era professora, eu tinha chegado num patamar que talvez ninguém da minha família, da minha sociedade imaginou. Eu fiz o concurso para professora. Naquele momento, eu estava diretora de escola e eu estava atuando na Secretaria de Educação, ensinando outros professores. Então, já tinha chegado num cargo muito bom dentro da evolução ali. E eu cheguei para minha mãe. E eu falei, mãe, o que que você acha?
Qual o nome da sua mãe, Inês?
Nilza,
Nilza.
que você acha de eu fazer medicina? Sabe o que ela me perguntou, Neto? Ela
Sim.
não perguntou como é que você vai fazer,
Sim.
né? Ela perguntou, você vai ser mais feliz como médica?
Sério?
Eu disse, vó, então faz. E a gente, eu não tinha noção do que era passar numa faculdade de medicina, né? Já que não tinha ninguém na minha família que fez. Eu imaginava que era assim, você estuda, vai lá, faz uma prova e deu. Daí, quando eu cheguei no primeiro dia de cursinho, caiu a ficha. E eu, não posso voltar atrás. Já tinha pedido a exoneração do concurso. E aí eu tinha que passar naquele 1 ano de cursinho na federal.
Você fez federal.
Fiz federal.
Foi difícil? Professora, estudando.
Tudo que, a maioria das coisas que caíram no vestibular eu não tinha tido no segundo grau. Então, em 1 ano eu aprendi o que tinha que aprender para passar no vestibular.
E quando você
Passei em
passou?
24º lugar na Federal do Rio Grande.
E quando você passou, qual foi o sentimento dos seus pais?
Meu pai já estava falecido, né? Mas, nossa, acho que dos meus pais e minha, né?
E o que é que você pensava quando você estava estudando para a prova? Pensava no seu pai, pensava.
Sim, eu pensava que eu tinha que honrar, que eu tinha prometido que eu ia fazer medicina.
Que legal, que bacana. Você sempre morou lá em Lages, Santa Catarina?
Não, eu sou natural do Rio Grande do Sul, Venâncio Aires. Quando eu me formei em medicina, eu ia me formar dia 11 de dezembro. Em setembro, eu fiz um concurso já para a cidade de Arroio 30, que é interior também de Santa Catarina. Passei nesse concurso e aí eles me chamaram assim que eu peguei o diploma, né? E comecei a atuar em Arroio 30. E aí surgiu um lajeano na minha vida. O meu marido, Charles, vamos para Lages. Lages é bom, é uma cidade maior do que Arroio 30, você vai gostar. Enfim. Aí eu fui conhecer Lages, realmente gostei. Hoje em dia não me vejo mais morando em outro lugar, eu amo a minha cidade, né? Já considero minha cidade, né?
Sim.
E foi assim que eu fui para Lages.
Inês, você foi lá, decidiu, você tinha um propósito, você tinha um motivo, uma coisa que te movia e a coisa aconteceu, vem acontecendo, graças a Deus. Mas na sua opinião, por que que tem tanta gente que quer, que também tem propósito, né, um motivo familiar, pessoas envolvidas, mas que não saem do canto, vivem como escravos. Mesmo médicos, né, que a sociedade vê o médico como se tornou médico já é próspero. A gente sabe que não é essa a ideia. Tem gente que fica depressivo, né? Até onde eu saiba, é a categoria que mais tem depressão, a classe social de profissionais liberais tem mais depressão. Burnout, não consegue, não sai do canto. Às vezes até fazem cursos, né? Às vezes até procura ajuda e não acontece. Por que que você acha que acontece isso? Até à luz da psiquiatria também, a sua mentalidade.
Eu acho que não decidiram de verdade. A partir do momento que você decide alguma coisa na vida, você faz. Mas, às vezes, muitas vezes, a pessoa fica ali no... Ah, eu quero. Mas é aquele quero meio... Quero, mas vamos ver se vai dar certo. Eu acho que você não pode... Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, né? Então, quando eu abri a clínica, não era para ver se ia dar certo. Vai dar certo. Agora, estou colocando a sala de vacinas, né? Várias críticas, né? Oh, mas até nas farmácias agora tem vacinas. Uhum. E eu falei, não vai ser mais uma sala de vacinas. Vai ser a sala de vacinas. Né? Então, a gente tem que colocar como objetivo, como meta. E colocar um tempo para isso acontecer. Uhum. Eu acho que isso funcionou muito bem na minha vida, sabe? Eu sempre planejei as coisas. Em tanto tempo, isso... Quando eu pedi a exoneração lá do concurso como professora para fazer medicina, eu coloquei como meta que eu ia passar em um ano. Então, acho que a gente tem que ter metas, né? Agora, né, que eu lancei a preceptoria de psiquiatria, eu coloquei como meta um número X de alunos. Então, eu acho que na vida a gente tem que ter clareza do objetivo. Uhum. E depois que tu tem a clareza, você tem que colocar metas, e essas metas têm que ter um tempo para serem cumpridas.
Não é se dá certo, é quando vai dar certo.
Exatamente.
Como dar certo.
Como,
né?
Dar certo. O que você vai fazer para isso dar certo? Tem até uma atividade que eu faço com os meus pacientes, eu entrego, né? Para eles fazerem um planejamento de vida. Uhum. Que foi o que funcionou para mim.
Sim.
Então, eles planejam o que eles querem, quando, e embaixo tem como você vai fazer isso dar certo. Porque não adianta só você querer. Ah, quero... por exemplo, eu tenho um objetivo de, com 50 anos, fazer uma viagem de 365 dias de volta ao mundo.
Sério?
Sim. Tá, ok. Tenho
no esse, barco, não.
Tenho esse sonho. E agora, o que, que eu preciso fazer agora, dos 43 até os 50, para que isso se torne realidade? Então, tem que ter o objetivo bem definido, colocar, estabelecer metas, né, e como você vai realizar isso. E fazer. Não adianta também você, mas hoje está chovendo, hoje eu não vou fazer isso. Uhum. Ah, não. Não, você tem que fazer.
E imagino que você fala assim, parece fácil, mas eu acho que tem momentos que você vai lá fazer, planejou, determinou, mas aconteceu algo inesperado.
Que não dá certo.
Aí você não conseguiu. E aí, como é que você reage a isso?
Recalcula a rota. Vou te dar um exemplo que aconteceu esse ano. Uhum. Então, eu estou com... A clínica deu tudo certo, maravilha. Então, agora eu estou com o objetivo de... Porque as coisas ainda na clínica dependem muito de mim, né? Então, eu estou com o objetivo de fazer com que dependam menos. Para que em 2024 eu consiga ficar em casa com os meus filhos de manhã.
Uhum.
E eu coloquei... Pensei em colocar um eletroencefalograma. Peguei o aparelho, tudo certo... Mas faltou ali um calcular, uma estratégia, enfim, que não deu certo.
Uhum.
Isso poderia ter me prejudicado e eu, pai, Inês, viu? Essa coisa aí não dá certo. Mas aí eu recalculei a rota. Então tá, não deu certo o eletroencefalograma. O que eu poderia colocar de diferente? Então veio a questão da sala das vacinas.
E quando você falou da sala das vacinas, você me falou que recebeu muitas críticas.
Sim.
E eu imagino que nessa caminhada você deve ter recebido muitas críticas em vários aspectos, em várias decisões que você havia tomado. Mas eu te pergunto, como é que você lida com as críticas? Como é que você enxerga as críticas? Por que essas críticas não conseguem te paralisar, na sua opinião?
Você me fez lembrar que quando eu abri a clínica, uma das maiores críticas é eu nunca aceitei plano de saúde. Comecei a atender desde o primeiro dia, consulta particular. E as pessoas me criticavam muito por que eu não estar entrando em nenhum plano de saúde. E eu dizia para as pessoas, eu prefiro ganhar R$400 no dia atendendo um paciente do que ganhar R$400 atendendo 10. Então, no início foi muito difícil, né, essas críticas. Da sala de vacinas, né? É difícil, mas aí é que eu te falei da questão de ter essa mentalidade de não vai ser mais uma sala de vacinas em Lages, vai ser a sala de vacinas da região da Serra. Não vai ser mais, não vou ser mais uma psiquiatra abrindo um consultório. Eu vou ser a psiquiatra referência da região. E aí você vai fazer, você vai estudar, você vai se comprometer com esse objetivo para fazer isso dar certo.
Você fica triste com as críticas?
Fico. Tem momentos que a gente, né, vem a crítica, você para, pensa, né, aí depois, mas eu acho que na minha vida as críticas muitas vezes serviram também como combustível, sabe?
Uhum.
Eu me lembro que quando eu era criança e eu perguntei um dia para uma determinada pessoa o que ela achava que eu deveria ser, cantora, médica, professora ou modelo. E a pessoa falou, Inês, como modelo...
Tinha autoestima já, né,
Inês? Não, como modelo você é muito feia. Para ser cantora, a tua voz é horrível. Para ser médica e professora, você não tem dinheiro. Só os ricos fazem isso.
Sim.
Você vai continuar sendo uma plantadora de batata.
Sim.
Aí aquilo me deu uma revolta interior e eu pensei, então vamos provar se eu não consigo fazer isso. Claro que não consegui a parte do modelo e do cantora, né?
Só falta cantar agora, né?
Então, as críticas, elas podem sim te paralisar momentaneamente. Mas aí você tem que fazer aquela busca, voltar àquilo que era o teu propósito, o porquê que você tinha aquele objetivo, e acreditar naquilo e vamos fazer.
Bacana, show de bola. E aí vem o projeto que você... inaugurou há pouco tempo, né? Você lançou há pouco tempo, que é um projeto de ajudar médicos, psiquiatras a galgarem um caminho parecido com o seu, chegarem onde você chegou. E eu queria te perguntar como foi que nasceu tudo isso, se você enfrentou ou se você enfrenta críticas, se em algum momento essas críticas, caso tenham acontecido, elas momentaneamente te paralisaram. Agora é a hora da verdade.
Então, dizem que uma vez professor, sempre professor, né? E depois que a minha clínica começou a dar certo, né? Tudo bem. Eu percebi, Neto, que a minha agenda está cheia. Eu não tenho como ajudar mais pacientes. Por quê? Porque eu tenho um limite ali de atendimentos que eu posso fazer por semana, por dia, enfim. E o meu trabalho, graças a Deus, tem sido muito reconhecido pelos pacientes e principalmente pela questão dos injetáveis dentro da psiquiatria, que poucos usam, né? E dentro desses injetáveis, claro que a gente usa as vitaminas, enfim, reposições, mas tem também a ketamina, né? A cetamina, a escetamina, que hoje em dia é o que nos últimos 50 anos foi a maior descoberta dentro da psiquiatria. E eu vendo lá, eu já uso desde 2019, eu vejo ali os pacientes chegando em estados gravíssimos, 20, 30 anos de depressão, ou às vezes chegando com ideação suicida, ou chegando após uma tentativa de suicídio. E na minha região, Neto, assim como eu imagino que seja na maior parte do Brasil, a gente não tem leitos psiquiátricos. Então, o que está escrito no livro, na diretriz lá da psiquiatria? Que esses pacientes graves a gente deve internar, mas o problema é que a gente não tem onde internar. A gente não tem, né? E aí, eu comecei em 2019 a usar a cetamina e, claro, né, com todo o respaldo científico, realmente, hoje em dia a gente já tem ela aprovada na Anvisa em maneira de spray nasal.
Manipulado?
Não, ela é...
Já vem pronta.
Já vem pronta. Enfim, e isso transformou a vida dos meus pacientes. E aí, o que eu te falei, eu não tenho como atender mais pacientes.
Você teve que ter coragem também, né, para fazer isso, porque...
Sim, porque a gente usa ela subcutânea ou endovenosa. E ainda é off-label. No Brasil está aprovada só a nasal.
Sim.
Mas o ser off-label não quer dizer que não seja o correto. Não quer dizer que não seja o que você tem que fazer para o paciente.
E o efeito nasal não é tão bom quanto...
Os efeitos são equiparáveis.
Só o custo que
muda. O custo, Sim. O tratamento com spray nasal, não sei se eu posso citar valores, mas é acima de 100 mil. Enquanto
Caramba.
que com as sessões subcutâneas, EV, não chega a 10 mil.
E o pessoal deve achar caro também, né?
Sim.
E a tua comunicação os faz enxergar valor, né?
Sim. É, a coisa que mais me gratifica é você ver um paciente, depois de 20, 30 anos com depressão, melhorar. Uhum. Essa semana eu até postei no Instagram uma pacientinha que está com 70 e poucos anos e ela fez um crochêzinho para mim. Ela ficou 50 anos com depressão. Depois do primeiro filho, ela não saiu mais do estado de depressão. E aí o marido dela, de 80 anos, falou: doutora, em 50 anos que eu estou casado com ela, eu nunca vi ela tão bem como está agora. E foi uma paciente que a gente fez cetamina. Então, eu vi essa transformação no meu consultório e eu pensei, esse conhecimento não pode ficar só para mim. Né? A gente sabe que as doenças mentais estão devastando o mundo, né? A prevalência é muito alta e a gente sabe que a incapacidade que faz com que elas tenham é gigante também. Então, o que eu posso fazer, né, para ajudar mais pacientes? Já que eu fisicamente, eu, Inês, como CPF, não posso. E aí veio a ideia de transmitir esse conhecimento, ensinar outros médicos, outros psiquiatras a utilizarem essas técnicas, né, para que eles possam ajudar os seus pacientes.
Mas algum médico te procurou para isso ou partiu de você?
Não, partiu de mim. E aí você me perguntou se eu tive críticas. Várias.
Imagina.
Quando eu lancei a primeira vez, o meu WhatsApp encheu de colegas psiquiatras criticando, me perguntando por que eu estava fazendo isso. Se eu estava precisando tão desesperadamente de dinheiro que eu estava precisando montar um grupo de alunos. Teve colega que me falou, Inês, você está dando pérolas aos porcos.
Sim.
E teve alguns que pegaram mais pesado.
Você está criando concorrentes, né?
Isso.
Você não pensou nisso, não?
Não, nenhum momento.
Perder paciente.
Não. Pensei que eu vou estar ajudando mais pessoas. Porque eu já tive depressão. E eu sei o quanto que ela é incapacitante.
Sim.
Eu já tive vontade de querer tirar minha vida, né? Então, eu sei o quanto isso impacta na vida da pessoa. E o quanto você ter o tratamento certo no momento certo muda o prognóstico, o destino da vida daquela pessoa e da família toda, da sociedade como um todo.
Oi, Inês,
você já pensou se eu não tivesse feito aquele tratamento psiquiátrico? Eu não teria me formado médica.
Eu queria até trazer uma temática sobre esse tema, já que estamos aqui, sobre depressão. Talvez tenha um colega que está nos escutando aqui que está depressivo. Está viajando, está escutando esse podcast, está pensando em tirar a vida e a gente pode deixar uma contribuição. E a contribuição é o seguinte: depressão é bobagem? Depressão é porque a pessoa decidiu focar no passado, como alguns coaches dizem? Ou depressão é uma doença que acontece porque, enfim, igual você pegou uma gripe, adquiriu um câncer. Claro, tem fatores que podem contribuir ou não, mas é tipo uma doença mesmo. O que é que você me diz?
Eu sempre falo para os pacientes, quando eles, a gente faz um diagnóstico, né? Ninguém escolhe estar doente. A depressão ela é multifatorial, né? Sim. Mas ela é física. Eu sempre falo para os pacientes também. Se não fosse físico, os remédios não iam agir. Como que um remédio vai agir em algo que não é físico, que não tem uma explicação, né, física?
Uhum.
Então, hoje em dia, a gente tem várias teorias, né? Antigamente, a gente pensava que era só dos neurotransmissores, né? Dopamina, noradrenalina, serotonina. Não, hoje em dia, a gente já sabe que é uma doença inflamatória também, né? Tem várias outras causas, tem várias outras substâncias envolvidas. Então, é uma doença. E tem que tratar, tem que tomar remédio. Por exemplo, se você hoje, né, tu descobrisse que você tem hipotireoidismo, o que que você ia fazer? Você foi lá, o endócrino olhou teu exame, Neto, você tem hipotireoidismo.
Tem que repor, né?
O que que você ia fazer? Ah, vou tomar o remédio todo dia de manhã, em jejum, o hormônio, porque é uma doença. E por que com as doenças mentais ainda existe esse preconceito de, ah, não quero tomar remédio. Ah, mas será? Ah, a pessoa escolheu isso. Não, é um... As doenças mentais, depressão, ansiedade, bipolaridade, enfim, todas as doenças mentais, esquizofrenia, não é uma escolha da pessoa. Ela
Sim.
está doente, tem que tratar. E as doenças tratamos com, claro, mudança de estilo de vida, um monte de coisa, mas com remédios.
Tem como evitar a depressão? Prevenir a depressão?
Que pergunta, hein? Nesse mundo que a gente vive? Então, sim, né? Qualidade de vida, estilo de vida, né? Mas muitas vezes a genética também é forte, né? Então você teve um pai, uma mãe, um avô, tio, todo mundo da tua família já teve bipolaridade, por exemplo. A chance de você ter herdado, né, essa condição genética é alta, né? Então, isso que a gente fala, né? Muitas vezes não é... Tem como você prevenir diabetes? Tem, né? Mas isso não é uma garantia de 100% que você vai conseguir evitar. Tem como prevenir hipertensão? Tem, né? Estilo de vida e tal. Mas isso não é uma garantia que 100% você vai conseguir. E o que a gente tem que ver é se a doença se instalou, tem que tratar.
Entendi. Nossa, legal. É, bom, então você foi lá, pensou no projeto de ajudar médicos psiquiatras, você tinha uma noção, você tinha uma ideia, e aí você decidiu procurar ajuda de alguém para lançar esse projeto, para estruturar, para trazer clareza esse projeto. É, duas perguntas. A primeira, você, na sua jornada, costuma pedir ajuda ou foi só nesse projeto? E uma outra pergunta, é, me fala um pouquinho da sua experiência, da sua percepção sobre a ajuda, não só minha, mas também do nosso grupo nesse projeto.
Então, alemão às vezes tem dificuldade de pedir ajuda, né? Mas realmente, esse projeto, eu tinha esse sonho, tinha essa vontade, mas eu não tinha ideia de como fazer, de como lançar um curso, enfim, de como estruturar. E aí o Neto surgiu um dia lá no meu Instagram, e enfim, né, eu vi que você já tinha cursos, enfim, e aí eu entrei, né, em contato para a gente ver, e eu me lembro que eu falei assim, mas né, da mentoria, né, ensinar como fazer o consultório e tal, eu disse, não quero isso, eu quero aprender a lançar, a fazer o meu curso para outros médicos.
Você queria um curso, né, depois a gente pensou na mentoria.
Isso,
né?
Então...
A preceptoria, né?
Preceptoria. Mas assim, se eu não tivesse pedido tua ajuda, Neto, com certeza, esse projeto, eu acredito que não teria saído do papel. Por quê? Porque, né, a gente tem a correria do dia a dia, consultório bem estruturado, dois filhos, né? E eu teria deixado para depois, provavelmente. E estar com você e estar com os colegas do Diamond foi fundamental para destravar, até porque eu também tinha medos, né? Mas será que vai dar certo? Será que o meu projeto é interessante, né? O medo também de se expor, né, na mídia, no social, né? Então, será, enfim, e o grupo veio para fortalecer isso e veio para mostrar que sim, vale a pena, né, você tem essa capacidade, é um projeto que vai ajudar outros colegas, e isso foi fundamental para colocar no papel, porque quando eu te procurei nem estava no papel ainda, para colocar no papel e fazer funcionar.
Bacana. E as críticas diminuíram, Inês? Ou continua acontecendo?
Incrivelmente, né? Tu comentei ontem. Primeira vez que eu lancei, a maioria das mensagens no meu WhatsApp era crítica.
Sim.
Agora que fiz o segundo lançamento, não tive mais críticas.
Sim. Teve alguém que criticou e mudou de postura? Já?
Não, já.
Legal.
Criticou e veio perguntar se eu ia abrir uma próxima turma.
Sim.
Eu acredito também muito nisso, né? Quando a gente tem essa... Que ontem um colega lá no Diamond falou, no nosso encontro, que o prego que se destaca é o que leva a martelada, né? Então, eu acredito nisso também.
Esse projeto seu é só para médicos psiquiatras, médicos que têm pós-graduação, simpatizantes, clínicos gerais, o que é que você diz?
Eu acredito, Neto, que hoje em dia, como eu falei, existe uma epidemia, né, de doenças mentais. A gente, como psiquiatra, a gente não consegue atender todo mundo, né? Não, a gente não tem como. É uma demanda muito alta para poucos profissionais com RQE, com, né? O colega que fez pós-graduação em psiquiatria, que atende saúde mental, né? Eu fiquei muito tempo, né, tô atendendo sem o RQE, né? Eu fiz a pós-graduação, não tinha o RQE, e eu fazia um excelente atendimento, né? Então, eu acredito que a gente se forma médico. Médico é capaz de tratar doenças. Então, você vai lá, você estuda, né? Você faz uma pós e você faz bem feito, né? Não é porque você não tem o RQE que você não possa fazer. Uhum. Né?
Então, o psiquiatra que fez a pós ou está fazendo a pós, ele também consegue trabalhar
sim,
com os injetáveis.
De certeza. E vai salvar vidas, bacana, que é o mais importante.
Por falar nisso, seus alunos estão trazendo já transformação?
Tem relatos fantásticos no WhatsApp, né?
Quanto tempo, Inês?
No grupo. Eu lancei... Agora, domingo, agora terminou a primeira preceptoria, que foram 4 encontros de 4 domingos. Vai. Então, eles... Um mês e meio atrás, não tinham nada, nenhum deles que entrou, nenhum usava nada de injetáveis. E dos 12 que fizeram, que foi um número bom, mais da metade já está usando nos pacientes, não é? Ah, encomendou. Não, está usando com os pacientes.
Incrível, hein?
Teve um que usou, que chegou uma paciente que tinha tentado suicídio de manhã com enforcamento, e ele usou a ketamina de tarde, e a paciente já estava no final do dia rindo, conversando com a cunhada. Nossa. Então, isso, né? Isso me deixa, assim, muito grata. Por quê? Porque eu, de maneira indireta, consegui ajudar esse paciente. Uhum. Porque se não fosse o conhecimento que eu transmiti a esse colega psiquiatra, uhum, ele não é psiquiatra, ele fez só a pós em psiquiatria, ele não teria tido as ferramentas para ajudar ela da maneira adequada.
Bacana. Sensacional. E, às vezes, tem alguém que está nos procurando que está precisando não só de ajuda para aprender isso, mas também para se tratar também. Uhum. Você faz consulta para telemedicina?
Sim, faço. Faço.
Então, você que nos acompanha aí, você que é médico, profissional liberal, se em algum momento você precisar de ajuda, doutora Inês Gullit. O Instagram é @InêsGullit, né?
É @DRAInêsPsiquiatra.
Ah, doutora Inês Psiquiatra, isso. Facilitou. Uhum.
Eu acho que a gente não comentou o Neto também, né? Porque as pessoas às vezes, mas psiquiatra, né? Então, eu sempre acho que a gente tem que ser muito bom no que a gente faz. Uhum. E aí começou uma época na minha região que não tinha psiquiatra infantil. E aí eu fui fazer a pós em psiquiatria infantil, fiz o RQ, né? Tirei o título de psiquiatria infantil. Uhum. Aí depois tinha uma segunda paixão, que eram os idosos, né? Então fiz psicogeriatria também. Então acho que o médico... Eu me lembro que quando na nossa época tinha o vestibular e lá tinha uma cartilha, um manual do candidato, não sei se você lembra.
Lembro.
E lá estavam todas as profissões e estava escrito as características do médico. E eu me lembro que estava escrito... Tem que ser alguém que goste de estudar e sempre estar aprendendo, se atualizando. Aham. Então, acho que essa é o que nós, como médicos, temos que fazer, né? Se a gente aprendeu a psiquiatria de um jeito que era só tratando com remédio, ok. Naquele momento, aquilo era o que tinha. Uhum. Mas as coisas evoluem. Hoje em dia, a gente tem melhores tratamentos por via injetável para os nossos pacientes.
Bacana.
E a gente tem que ir atrás desse conhecimento.
Fiquei com vontade agora de aprender, viu, Inês? Vamos lá, então, Inês. Eu queria que você deixasse uma contribuição para o mundo hoje, para os colegas. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Você escolhe que mensagem você vai deixar. Se vai ser de motivação, se vai ser de depressão, tratamento, empreendedorismo. Mas tem milhares de pessoas nos acompanhando. E eu tenho certeza que a sua mensagem pode despertar uma vida melhor em alguém. Você pode ficar à vontade. Inclusive, você pode olhar até para a câmera e falar para os colegas.
Então, eu acho que eu vou colocar assim o que eu usei muito na minha vida, né, Neto? Que é você primeiro definir o teu propósito. Por que fez a Inês, o que fez você, colega, né? Qual que é a tua missão, teu propósito na vida? Depois que você define, depois que você descobre o seu propósito, as coisas ficam muito mais fáceis, porque aí você consegue encaixar as coisas nesse propósito. Definido o propósito, então, meu propósito é ajudar pessoas, né? De tal maneira, você vai definir as metas, em quanto tempo, né? E o como fazer. Uhum. Então, são esses passos. Então, hoje em dia, por exemplo, pode ter algum colega que está lá no plantão, no concurso. Quando eu me formei ali, eu trabalhei em concurso, né? Você vai definir quanto tempo você vai ficar nesse concurso, o que você vai fazer paralelamente para daqui em tanto tempo sair desse concurso. Uhum. Mas não adianta só esperar. você tem que fazer. As coisas não vêm assim, um belo dia, Deus olha para você para baixo e, neto, aqui, ó, vou te entregar o dom de fazer mentoria, de agregar outros médicos. Não. Você vai lá, você tem essa ideia, você tem esse propósito e você vai estudar, você vai se esforçar, vai pagar o preço para que isso se torne realidade.
E se a pessoa tem isso em mente e o tempo vai passando e ele não faz? O que é que você recomenda?
Procurar um psiquiatra, porque daí tá faltando, né? Tá faltando, né?
Psiquiatra e mentora.
E também. Mentora.
É isso aí, muito bom. Maravilha, esse foi o podcast Médico Empreendedor, hoje com a doutora Inês Gullit, uma médica de uma história maravilhosa, extraordinária, que nos inspira, que mostrou como que a vida dela tem se transformado e como ela tem transformado a vida das pessoas a partir de uma única palavra: decisão. Segundo a Inês, se você ainda não fez, não executou, é porque você acha que decidiu, mas você de fato, verdadeiramente, você não decidiu. Então, que você use essas palavras dela, esse exemplo dela, que foi uma história bastante difícil, né? Uma jornada bastante com bastantes percalços, para você também construir uma história de sucesso, para você também conseguir chegar no próximo nível, porque é você quem produz o seu próprio mérito, independentemente de qualquer condição, de qualquer pessoa. Empreender é ajudar. Empreender não é só ganhar dinheiro. Empreender não é só ter a conta bancária ficar mais gorda. Empreender é sobre pensar em pessoas. A Inês pensou na mãe dela, pensou no pai dela, pensou na cidade dela, na família dela, e hoje pensa também numa sociedade com pessoas preparadas para viver com alegria, com felicidade, sem o assombro da doença, do fantasma, da depressão. Agradecemos a sua presença, a sua atenção. Eu, José Neto, sou extremamente grato por você estar aqui com a gente, compartilhando esse podcast com as outras pessoas, enxergando o valor. Muito obrigado do fundo do meu coração por esse podcast aí ter ultrapassado a marca de 100 mil downloads em tão pouco tempo e termos nos tornado aqui um dos podcasts top 10 aí dos mais baixados no nicho de negócios para médicos. Inês, muito obrigado por sua presença, por seu tempo, por sua energia. Eu confesso que eu me sinto bem estar aqui com você. Eu aprendi também bastante com você, apesar de já saber muita coisa. Que Deus continue a abençoar a sua caminhada e vamos para cima.
Obrigada, eu que agradeço imensamente, Neto, por aquele dia que você apareceu lá no meu Instagram e eu contatei você. Ah, além de você, né, essa gama de outras pessoas que você coloca na nossa vida através da mentoria, através do grupo Diamond.
Amém. Tchau, tchau!